Esta quarta-feira encerra o 10º mês do ANE, com ele uma campanha que envolve o mundo na prevenção do câncer de mama. Para marcar o fim do Outubro Rosa, a ONU News apresenta histórias de esperança e luta contra a doença, que este ano tirou a vida de mais de 600 mil pessoas. Especialistas dizem que a prevenção faz toda a diferença.
Meu nome é Cristiane Kiefer, eu tenho 46 anos e há um ano e meio atrás, em janeiro de 2017, eu descobri um tumor maligno aqui no meu seio direito.
A jornalista brasileira Cristiane é moradora do Rio de Janeiro e mãe de Laura, de 11 anos. Ela está entre os mais de 2 milhões de casos de câncer de mama diagnosticados no mundo. Outra história de superação da doença é de Sheila Prado, de 46 anos. Ela é gerente de tecnologia da Fundação do Câncer e conta o que viveu.
Além de ter vivenciado experiências com outras pessoas, com entes queridos, em 2013, eu fui diagnosticada com um câncer de mama.
Tanto Cristiane quanto Sheila descobriram nódulos nos seios durante o banho. Depois de passarem por tratamentos, elas venceram a batalha contra o câncer. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, o câncer é uma das maiores causas de morte no mundo. Na região das Américas, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e é a segunda causa de morte relacionada à doença, que também pode afetar os homens. É para chamar a atenção para a necessidade de prevenção que anualmente a campanha Outubro Rosa acontece pelo mundo. Falando à ONU News de Brasília, coordenadora de determinantes da saúde, doenças crônicas não transmissíveis e saúde mental do escritório da OPAS e OMS no Brasil, Kátia de Pinho Campos, disse que quando o câncer de mama é detectado na fase inicial, tem maiores chances de cura.
O câncer de mama tem um impacto também muito importante na vida pessoal da mulher, na vida social dela e também na economia de um país, né? Pelo custo devastador que isso pode causar ao longo, né, desse processo de tratamento e eventualmente de óbito da pessoa que apresenta essa doença. Então é importante a gente ter essa mobilização para prevenção, para o controle e também para eliminar essa estigma que existe com relação ao câncer.
O OPAS e a OMS estimam que todos os anos 462 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados. Se as atuais tendências continuarem, a expectativa é de que até 2030 os casos da doença aumentem até 34% na região das Américas. De acordo com as agências da ONU, muitos países da América Latina e Caribe, por exemplo, têm altos índices de risco de morte por câncer de mama. Essa situação destaca as desigualdades em termos de saúde na região. Para Kátia de Pinho Campos, dois fatores influenciam no aumento da identificação de casos.
Primeiro que a gente está melhorando o nosso sistema de diagnóstico, né? Mais mulheres estão recorrendo ao serviço de saúde e fazendo seu diagnóstico precoce. Então, isso obviamente aumenta, né? Tende a aumentar a prevalência, né, do que era no passado. Mas também as evidências científicas estão cada vez mais evoluindo e trazendo resultados um pouco mais conclusivos nesse sentido. E existem certas coisas que hoje a gente sabe que tem como prevenção, né, ou você não faz a prevenção, podem causar também esse aumento do câncer de mama, como é, por exemplo, a obesidade, uma alimentação que não seja saudável.
Em entrevista à ONU News do Rio de Janeiro, o mastologista do Hospital Fundação do Câncer, Marcelo Lelis, também chamou atenção para esses fatores de risco e a chamada prevenção primária.
Que é quando a mulher tem que ser orientada a fazer o quê? Hábitos saudáveis, exercícios regulares, alimentação saudável, evitar fumo, evitar bebidas alcoólicas, principalmente evitar ao máximo a possibilidade de obesidade. Por quê? Nós sabemos que nessa prevenção primária, que é quando nós não temos a manifestação da doença, é evitar que a mulher chegue a desenvolver a doença. A gente consegue, com essa mudança de hábitos, diminuir em até 30% a chance de ter um câncer de mama.
O Dr. Marcelo Lelis explicou ainda que a prevenção e o diagnóstico precoce à doença fazem toda a diferença.
quanto maior o tumor, mais difícil é o tratamento, mais oneroso é o tratamento e mais prolongado é o tratamento. Porque com tumores menores, eu consigo fazer cirurgias mais econômicas, evitar a quimioterapia, fazer menos sessões de radioterapia e também trazer essa mulher de volta para as atividades muito mais rápido do que quando acontece nos tumores mais avançados, onde muitas vezes faço a descoberta já com tumores já estágio 4, tumores com doença metastática, onde na maioria dos casos não é uma doença curável, e sim controlável com medicações e quimioterapias.
Neste sentido, Kátia de Pinho Campos, do OPAS e da OMS, falou sobre a importância das mulheres se autoexaminarem.
Existem sintomas que são importantes, que a mulher tem que acompanhar, né? Ela mesma, pessoalmente, né? No seu próprio corpo, ela identificar nódulos, por exemplo. Esses nódulos, normalmente, eles não causam dor, mas eles estão presentes. Então, ela tem que se tocar, ela tem que se reconhecer. Né? Existem diferenças na cor, na textura da pele da mama, que também podem ser indícios de câncer. Então, são sintomas que ela precisa se conhecer e ela precisa, uma vez reconhecendo, ir e consultar seu centro de saúde, seu hospital, seu médico para isso.
Sheila Prado descobriu o câncer de mama quando tinha 40 anos. O tumor estava com 12 centímetros e ela teve que fazer 14 sessões de quimioterapia antes de fazer a mastectomia. Após a operação, ela ainda fez 25 sessões de radioterapia e agora, curada, fará um acompanhamento durante 5 anos. Falando à ONU News, ela contou que da época do tratamento, guarda uma mensagem do médico dela.
O mundo não acabou para você. Os planos mudam. Mas o mundo não acabou. Ou seja, é uma luta, nós sabemos, mas nós podemos. E nós aqui, nós sabemos que existem tratamentos, que existe a cura, nós acreditamos, né? E eu posso, e nós podemos.
Cristiane Kiefer descobriu o tumor quando ainda estava pequeno e, por isso, não precisou retirar os seios. Ela passou por 8 sessões de quimioterapia e 2 meses de radioterapia. Perdeu os cabelos, mas nunca deixou de acreditar que ficaria bem.
Passei por isso tudo numa boa, com tranquilidade, confiando nos médicos que me atenderam pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, que é público, que é gratuito. E estou recuperada. Eu procurei sempre viver a vida. Claro, nos dias seguintes da quimio, muito enjoo. Mas fora isso, não tive grandes complicações. Passei a me alimentar melhor, tomar chá verde, comer mais brócolis. E viver a vida. Curti, dancei e agora estou aqui curada. São 10 anos agora só de comprimido. E vai dar tudo certo. Então se você estiver passando por isso, fé na caminhada, muita luz. E você vai ficar bem no final, acredita nisso. Isso vem de dentro, a cura.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.